Sem dúvida, Hugo, nós temos, eu costumo dizer, eu fui padre 10 anos.
Sim.
E quando morria alguém, eles me levavam para mim dizer algumas palavras. E eu tinha sempre o hábito de dizer que quando se tem um velório, não são os vivos que têm que falar, quem tem que falar é o morto. Né? É o morto, e eu sempre ficava pensando nisso. Se o morto morreu, mas ele foi para uma outra dimensão, como nós cristãos acreditamos, o que, que ele teria para dizer para nós? Que conselho ele teria para dar para nós? E eu penso que nessas catástrofes, né, como a gente está vivendo, nós temos que ouvir o rio, temos que ouvir as árvores, temos que ouvir essas pessoas que morreram. Eu penso, tem uma frase que diz que aquilo que não é bênção é lição. O que não é bênção é lição. Nós tivemos a pandemia e todo mundo achava que a pandemia nós íamos mudar a humanidade ia sair uma humanidade nova.
Ia sair melhor.
Ia sair melhor. E eu acho que em alguns aspectos melhorou, verdade, viu? Eu sou muito positivo e otimista com a humanidade. Em alguns aspectos nós melhoramos. Agora, no cuidado da natureza, nós temos que melhorar mais ainda.
E como?
Cuidar dos nossos rios, cuidar do clima, cuidar das árvores, cuidar da nossa forma de viver. Nós temos uma forma de viver que é boa. Veja, tem a luz elétrica, tem carros, tem computadores, tudo que nós usamos, né? Mas tem muita poluição. Tem muita poluição e essa poluição, por sua vez, mexe no clima e que mexe na vida de todos nós. Mas o que nós mais precisamos agora aprender é a lição de que precisamos uns dos outros. Nós necessitamos uns dos outros. E numa tragédia aparecem dois tipos de pessoas, eu escrevi sobre isso, que é os anjos e os demônios. Então, quantos anjos apareceram nessas tragédias aí? Quanta gente boa! Eu sou presidente de uma associação de moradores do meu bairro. Meu irmão, o pessoal me ligando, o que eu posso fazer para ajudar? No meu bairro, Caxias do Sul, o pessoal ligando, o que eu posso? Olha, eu coloco um jipe que eu tenho aqui à disposição, eu coloco uma caminhonete, olha, eu tenho colchão. E se juntou um monte de coisas rapidamente, e as pessoas com aqueles jipes e coisas saindo, às vezes sem organização nenhuma, mas com um propósito só. Eu quero ajudar aquelas pessoas, eu quero ajudar aquelas pessoas. E aqui entra uma coisa que uma senhora, numa entrevista, ela foi entrevistada, a senhora, eu perdi tudo na enchente passada, e agora perdi tudo de novo. E o que a senhora tem para dizer? E ela disse, onde está Deus nesses momentos? Onde está Deus? E a resposta está aí, Deus está nesses voluntários, Deus está nesses bombeiros, Deus está nessa gente que não tem nada que ver com eles e que vai lá, junta roupa, junta comida, faz quentinha e vai levar. Esse é Deus. As pessoas às vezes ficam imaginando, irmão, Deus ajuda, mas Deus não vai descer do céu uma mão lá para ajudar, Ele ajuda através dos cristãos. E quanta gente solidária aí largou tudo, foi lá varrer, limpar, levar comida, fazer quentinha. E mais interessante, nós gaúchos temos que pedir muito desculpa, às vezes, para os nordestinos, porque às vezes o gaúcho é bairrista.
Verdade.
Que o Rio Grande do Sul é melhor, porque para tal lugar ninguém presta, ninguém... Ei, o que tem a quantidade de nordestinos que estão ajudando, vindo aqui, mandando ônibus, mandando caminhão de comida. Nós somos todos irmãos.
Nós tivemos, só para ilustrar, algo assim emblemático. O diretor adjunto da Secretaria Estadual do Desenvolvimento Rural, Lindomar do Carmo Moraes, que é natural de Lagoa Vermelha, nos encaminhou uma foto e o relato. Uma menininha de Salvador, Bahia, enviou 2 quilos de arroz e mandou um bilhete. Não fiquem tristes, é só o que eu posso mandar.
Que coisa amada, que coisa amada. Olha só, né? Tu nota, e isso é que é importante falar agora aqui com todos esses ouvintes que você tem. Às vezes as pessoas me dizem, o mundo não tem mais jeito. Esse mundo não tem mais cura, é tanto banditismo, é tanta notícia ruim. Gente, o mundo tem cura. É muito mais notícias boas do que ruins. Essa crise mexeu com o coração de gente de longe, de outros países. Para te ver que as pessoas são boas, elas precisam ser provocadas. Tudo na vida a gente tem que ser provocado. E quando você é provocado, que elas assistiam na televisão, viam a dor dos gaúchos, rapaz, as pessoas eram tocadas e faziam, como essa menininha que deu 2 quilos, né? Eu tenho amigos, por exemplo, em Rondônia, que me ligaram, o que a gente pode fazer? Nós vamos fazer um Pix, manda para quem, sabe?
Sim.
Todo mundo querendo ajudar. Então essa crise, ela despertou no ser humano essa solidariedade, esse voluntariado, essa irmandade, despertou o melhor de cada um, mas também despertou o pior de cada um.
Verdade. Muito Eu até escrevi, Adualdo, não bastassem os estragos monumentais provocados pelas inundações, a calamidade das enchentes que assolam o Rio Grande do Sul tem mostrado diversas facetas do ser humano, as melhores e as piores. O lado bom se revelou com os cidadãos mergulhando nas águas sujas, barrentas, contaminadas, para salvar pessoas e animais. Famílias abrindo suas casas para desabrigados, cozinhas solidárias preparando milhares de refeições e voluntários superando a exaustão em todas as frentes imagináveis. A solidariedade dos demais municípios, do estado, do Brasil e até do exterior. Por outro lado, também nos deparamos com o que existe de pior no ser humano: desvio de donativos, vaquinhas virtuais falsas para extorquir cidadãos de bem, venda de produtos que foram destinados para as famílias flageladas, violência nos abrigos, saques a casas que precisaram ser abandonadas, corrupção, sobrepreço de bens, especialmente de cestas básicas. E aí lembro daquela mensagem que o senhor me enviou há algumas semanas atrás. Os anjos e os demônios.
Anjos e demônios. Anjos, e é bem por aí. É dentro dessa lógica, porque você vê uma coisa... se multiplicou milhares e milhares de gestos tão lindos e de pessoas que não tinham nada que ver, que se dispõem. Eu tenho um vizinho lá que eles arrumaram um caminhão, então eles juntavam as coisas no sábado de manhã cedo, ajeitavam, aí eles buscavam a pá, rodo, material, e foram lá para passar o dia inteiro numa cidade que eles não têm amigos nenhum, simplesmente para dizer, viemos ajudar. Então, isso é o amor de Deus, essa é a forma que Deus tem de chegar nas pessoas. Agora, de tudo isso, meu irmão, eu penso isso, nós temos que crescer com isso. Crescer no amor à natureza, no cuidado à natureza, no respeito à natureza. Crescer na solidariedade uns com os outros. Crescer na valorização. Tu imagina essas pessoas que perderam famílias, perderam o cachorro, perderam os animais, perderam... Nós precisamos reinventar nossa vida, os nossos valores de vida. Eu gosto de se colocar no lugar do outro, né? Entrar no lugar do outro, sentir a dor do outro. Ei, nós temos, às vezes eu vejo muitas pessoas apegadas a besteiras, apegadas a vaidades. Quantos aí agora querem aparecer que não fazem nada, nunca fizeram nada? Mas eles estão indo lá na crise tirando foto porque eles vão ser candidatos a vereadores e querem dizer, olha como eu sou bom aqui, como eu estou ajudando. Quer dizer, é uma insanidade essas coisas. O cara já nasce torto na fonte ali, viu? Porque não é um cara que nunca ajudou, nunca fez nada. Então, nós temos que crescer no humanismo, sabe? Às vezes a gente cresce no tamanho, na gordura, mas nós temos que crescer humanamente... E espiritualmente, o que temos que evoluir espiritualmente? Quem é o nosso Deus? Como é que é o nosso Deus? Como é que é a nossa crença? Nós temos o hábito na Igreja Católica de rezar o creio, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E as pessoas rezam aquilo sem refletir, né? E o creio diz exatamente que nós queremos que um Deus é Pai, é um Pai de todos, Criador, é um Deus que tem força, né? é um Deus que morreu, que ressuscitou, foi enterrado, ressuscitou, viveu, ou seja, venceu a morte. Então é um Deus de esperança, é um Deus de vida, não é um Deus de morte. Então nós temos que renovar essa fé nesse Deus, mas também um Deus que nos pede comunhão, né? Eu creio na comunhão dos santos, eu creio, né, na remissão dos pecados. Ele nos pede conversão. Nós temos que fazer uma passagem do coração individualista para um coração mais solidário, de uma pessoa apegada às coisas para uma pessoa como essa menininha, deu 2 quilos, isso faz falta para ela. Tem gente que só dá o resto. Lá foi feita uma coleta em Caxias, muita gente descartou produtos que não davam mais para usar. Isso é um troço doido, sabe? Então, eu acho que essas crises têm que nos ajudar a fazer umas passagens, sabe? Essas passagens do egoísmo, do individualismo, do olhar só para si, do desejo de poder, do desejo de vaidade, sabe? Do apego às coisas, né? Nós temos que evoluir, nós temos que entrar no túmulo, sair do túmulo uma pessoa melhor. Nós temos que mergulhar na água, isso é o batismo, meu irmão. O sentido do batismo, que é na água, você afunda o homem velho, egoísta, destruidor, e sai da água um homem novo, mais amigo, mais humano, mais solidário, mais cuidadoso com as pessoas, cuidadoso com o seu pai, com a sua mãe, cuidadoso com a sua, né? Quantos perderam tudo? A vida é efêmera. De uma hora para outra a gente perde. Eu acho que essa reflexão todos nós temos que fazer.
Isso. Qual é o recado que vai dar hoje na sua palestra, logo mais a partir das 9 horas?
Eu vou falar para a juventude que o jovem tem que ter um pé no presente e um pé no futuro. Infelizmente, muitos jovens estão tendo um pé no passado e um pé demasiadamente no futuro, tão ansiosos, tão nervosos, não sabem o que fazer com o momento presente. Alguns jovens estão tristes, estão ficando deprimidos, angustiados, e eles estão buscando saciar esse vazio deles só com a tecnologia. E o ser humano precisa da tecnologia, mas precisa do humano. Precisa de brincar, precisa de estudar, precisa ter sonho. Por isso nós vamos falar dos sonhos, vamos falar do viver a vida, vamos falar da inteligência emocional, saber controlar a ansiedade. As pessoas estão ficando muito ansiosas. Controlar o vício do celular hoje é um fenômeno. Tem jovens que não conseguem ficar 5 minutos sem o celular. Ele tem que fazer os temas, ele tem que ajudar em casa, ele tem que arrumar a cama dele. Ele tem que conversar com os amigos, tocar, aprender a tocar, fazer outras coisas. Eles não estão fazendo nada. Eu quero ver se mexe com essa nossa juventude aí, meu irmão.